Bom dia, Enio. Bom dia a todos os teus ouvintes. É um prazer falar com você novamente.
Pois é, em meio a tantas notícias ruins, né? Mortes, casos suspeitos, toda essa situação envolvendo coronavírus, uma notícia boa para universitários, é isso?
Sim, com certeza. Na quinta-feira, quando eu tomei conhecimento da nota emitida pela Secretaria de Estado da Educação sobre a suspensão temporária desse programa, do programa UNEDU, que visa dar condições aos alunos de baixa renda cursar o nível superior, e eu, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições de Ensino, tomei a liberdade de, logo na sexta-feira pela manhã, ontem, conversar com o secretário Natalino, pedindo a ele a sensibilidade de entender que, mesmo diante dessa situação que nós estamos passando, que nós entendemos e compreendemos todo o esforço que o governo vem fazendo a fim de minimizar esses efeitos do coronavírus através de investimentos, ampliação de leitos, ampliação de UTIs, ampliação de respiradores para que os pacientes possam ter uma segurança melhor. Nós entendemos também que a educação não pode parar. Apesar de que as universidades estão também fechadas nesse momento, sem aulas, mas há o sonho e há muitas expectativas dos alunos de que logo que passe essa situação que nós vivemos hoje, possam dar continuidade nos seus estudos. Diante disso, é evidente a necessidade da manutenção destas bolsas de estudos do artigo 171. Foi por isso que eu conversei muito com o secretário para que entendesse a necessidade de rever aquele posicionamento da suspensão temporária deste programa e do calendário, porque nós entendemos que há necessidade, sim, até porque os recursos provenientes das bolsas de estudos do artigo 170 são oriundos do limite constitucional que tem dentro do orçamento da Secretaria de Estado da Educação. Dos seus 25%, 5% são destinados para esse fim. Então, não haveria mudança na questão orçamentária da Secretaria de Educação, até por uma questão de exigência legal, deve-se ter o seu cumprimento. Então, conseguimos reverter ontem, já no meio da tarde, o governador tomou a iniciativa de comunicar o secretário e a mim de que realmente iríamos dar continuidade a esse programa e aí sim atendendo a mais de 30 mil alunos no estado de Santa Catarina.
Uma notícia boa, né? Há de se comemorar muito essa notícia e a pergunta é: quantos estudantes são beneficiados com esse programa e qual é o investimento feito pelo governo?
No ano passado, o governador investiu 203 milhões, atendendo aprofundadamente 26, 27 mil alunos em todo o estado de Santa Catarina. Neste ano, os recursos estão destinados na ordem de 206 milhões. Isso chegará em torno de 30 mil alunos em todo o estado. Esse é o nosso propósito, a cada ano poder alavancar um pouco mais os valores para atender o maior número de alunos possível. É uma bandeira do nosso mandato. Desde o ano passado, nós encabeçamos essa luta junto ao governo, fizemos um trabalho muito forte nas universidades, junto com o DCS e com as reitorias, principalmente do sistema CAF, as universidades comunitárias, também são contempladas as universidades privadas, mas o nosso objetivo é poder atender o estudante, poder dar a oportunidade a esses estudantes que tenham a vontade de cursar o ensino superior e não tem condições financeiras para cumprir as suas obrigações. Então, nós vamos continuar lutando por isso, trabalhando por isso, e eu me sinto muito feliz de poder ser útil nesse momento, trabalhando com esse objetivo de trazer realmente o resultado para milhares de alunos no estado de Santa Catarina.
Pois não, o senhor coordena a Frente Parlamentar das Universidades na Assembleia, mas os municípios, e gostaria até de uma opinião do senhor, que tem uma boa experiência na questão de educação, muitos municípios, inclusive Uruçanga, Cocal do Sul também, se não estou enganado, estão colocando alunos das redes da rede municipal, a estudar de forma online. Por quê? Porque as aulas estão suspensas e vão permanecer suspensas pelo menos até metade deste mês. E para não ter prejuízo na questão de conteúdo, de aulas que estão suspensas, as aulas estão agora de forma online. É uma boa iniciativa isso, deputado?
Acredito que sim, porque isso também estimula os próprios alunos a estar presente de uma forma indireta no conteúdo daquilo que realmente os professores estão transferindo os conhecimentos. Eu acho que motiva o aluno a estar, de certa forma, adequado à situação local. Claro que o ensino presencial tem a sua especialidade, tem as suas peculiaridades, a importância, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que nesse momento a gente tem que adequar à situação que vivemos, e nada mais interessante e importante do que a rede pública ou a rede privada poder trabalhar dessa forma, dando aí oportunidade aos alunos de poder interagir, de poder também aprender e buscando sempre o conhecimento. Eu acho que isso é fundamental para que não haja essa, mesmo que de forma sazonal, essa parada, né, total, essa parada total. Então, eu acredito que isso é muito importante mesmo, e parabéns a todos os educadores do nosso estado e da nossa região, que têm feito sempre um bom trabalho para a busca e a transferência dos conhecimentos para nossas crianças, jovens e adolescentes.
Pois não, estou conversando com o deputado estadual Rodrigo Minotto, que gentilmente atendeu o nosso convite e está conversando conosco nessa nossa programação aqui da Marconi FM, programação especial que acontece hoje e também amanhã. Deputado, só para encerrar, a região contabiliza mais uma morte, né? Um adulto, né, 32 anos, não tinha nenhuma doença relacionada, acabou falecendo hoje pela manhã. Então são duas mortes aqui na região, são seis em Santa Catarina. Como é que o senhor vê toda essa situação? Vocês que na Assembleia conversam, discutem, aprovam medidas para combater esse coronavírus?
A situação é muito preocupante. Eu acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, se cuidar, ficar em casa. A gente entende e compreende que o setor produtivo precisa voltar a trabalhar, mas nós não estamos ainda devidamente seguros e devidamente com todos os equipamentos de proteção individual disponíveis. Por isso, a necessidade desse tempo, dessa vacância, desse espaço, para que o próprio governo possa se adequar às necessidades que estamos vivendo. Infelizmente, a dificuldade na aquisição de equipamentos e equipamentos de proteção individual tem sido muito em razão da grande demanda nacional, porque a gente percebe que poucos estados estão, de certa forma, preparados para enfrentar essa epidemia. A gente sabe que tudo que é possível fazer tem sido feito pelo governo do estado. Investimentos são necessários. Tanto é verdade que nesta semana, ouvindo o governador, foi mais do que duplicado o número de leitos de UTI. Nós temos atualmente 540 aproximadamente leitos de UTI no estado. Superamos aí. São mais 578 leitos a mais que serão implementados em todo o estado de Santa Catarina, respiradores que foram adquiridos, leitos de hospital que estão sendo adquiridos, camas para os pacientes. Então, precisamos fazer muito mais, claro que precisamos investir muito mais, é evidente que precisamos, mas a gente está colaborando, contribuindo com o governo na medida que é possível, colaborando com o setor produtivo, seja os empregadores do comércio, da indústria, outros serviços, tudo que é possível estamos fazendo. Vamos passar por uma crise muito forte, e onde há necessidade do governo federal implementar políticas públicas, não só na área econômica, mas também na área social, para que a gente possa minimizar esses efeitos que realmente a gente ainda não tem dimensão do que vai acontecer.
Muito bem, deputado Rodrigo Minotto, muito obrigado por conversar conosco. Bom dia, bom final de semana, deputado.
Eu que agradeço, Enio, um bom dia a você, um bom dia a toda a equipe, um bom dia a todos os amigos de Uruçanga e região. E eu só peço que se cuidem, porque realmente a gente precisa ter cautela, prevenção, para que não ocorra, infelizmente, o que vem ocorrendo aí pelo nosso país e pelo mundo afora. Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado é necessário, e vamos em frente, vamos queira mais esse desafio. O povo catarinense é um povo forte, um povo que luta, um povo que não desanima tão fácil. Eu acredito que a gente vai superar isso, sim. Um bom final de semana a você e a toda a equipe e a todos os ouvintes. Muito obrigado aí pela oportunidade.